Fala, galera, ligado aqui no Mesa Quadrada, chegando para mais um podcast semanal, aquele de sexta-feira, que é padrão nosso, você já conhece. Então, estamos chegando para mais uma edição. Eu sou Paulo Rogério, vou apresentar o podcast dessa semana. A equipe está um pouquinho desfocada, mas a gente segue trazendo conteúdo aqui para vocês. Hoje, como eu disse, sou eu, Paulo Rogério, estou aqui acompanhado do Nicolas. Daqui a pouco passo a palavra para ele se apresentar. A gente vai tratar, não temos muitos assuntos, né, tão relevantes assim, porque a temporada europeia, que é o nosso principal foco, convenhamos aqui, terminou. Então a gente vai buscar alguns temas aqui no mercado nacional, como o sorteio da Copa do Brasil. A gente tem o Flamengo tendo trocado de técnico agora, né, tá nesse processo de troca no momento que a gente está gravando. E a gente aproveita que a temporada europeia acabou, vai montar a nossa seleção aqui rapidinho, eu e o Nicolas. A gente vai dar nossas opiniões, vai tentar entrar em consenso, mas se não também não tem problema, cada um vai montar a sua. Fala aí, Nicolas, se apresenta.
Fala, Paulo. Fala, galera ligada no Mesa Quadrada. Eu sou o Nicolas Franco. Pois é, time desfalcado hoje, só a duplinha. Mas é isso, cara. Vamos tentar entregar aí um programa de qualidade. Já pedindo desculpas também, né? Porque semana passada a gente não conseguiu gravar, a gente não conseguiu encaixar aí os horários, cada um aí com sua responsabilidade fora aqui do podcast. Mas de volta aí nessa semana, repercutindo o que tem que repercutir. Dando parabéns para o Real Madrid, porque nem deu tempo também da gente poder falar sobre a final da Champions. E é isso, vamos repercutir aí os assuntos da semana. Tamo junto.
É isso aí, vamos começar aqui pelo sorteio da Copa do Brasil, né? Saiu ao decorrer dessa semana aí que passou. E, cara, foi um baita sorteio para mim, tipo, o melhor sorteio que eu me lembro, assim, dos últimos anos. E tô incluindo até competição europeia mesmo, como Champions League e tal. É lógico que o apelo é diferente. Mas, dentro de cada universo, esse sorteio da Copa do Brasil foi bem legal, me surpreendeu bastante, né? E até a gente teve quatro clássicos sorteados, e até os jogos que não são clássicos serão bons jogos, né? A gente tem. Falando dos clássicos, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Goiás. E o outro clássico, a gente tem o clássico lá do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza, que, se eu não me engano, se enfrentaram na edição passada também da Copa do Brasil. Teve um confronto entre os dois, então repetindo essa edição. E além dos clássicos, a gente tem um grandioso Atlético Mineiro e Flamengo, né? Reeditando a final da Supercopa do Brasil. A gente tem também América Mineiro e Botafogo, um bom confronto. Assim como Cruzeiro e Fluminense, dois times em boa fase, né, recentemente, um em cada universo. E, na minha opinião, o confronto menos apelativo, mas longe de ser um confronto ruim, né, que é Atlético Paranaense e Bahia, o Bahia na Série B, mas sempre causa trabalho, né, quando joga na Fonte Nova. O Atlético Paranaense é um time que já está entre os tops do Brasil nos últimos anos, né, por ter vencido a Copa do Brasil, Sul-Americano, enfim. Já dei um pouquinho da minha opinião. O que que você achou desse sorteio como um todo, Nico?
Eu achei muito bom, Paulo. Sorteio realmente surpreendente, colocando frente a frente aí equipes de grande rivalidade. Os dois clássicos paulistas acontecendo, né? Três confrontos entre times cariocas e times mineiros. Eu vi até uma piada no Twitter, né? O estado que vencer fica com o juiz de fora, porque tem meio que
Eu vi essa parada
Pois é.
também, muito bom.
Pois é. E aí fica bem perto, né, do Rio, a porta de entrada praticamente de Minas é Juiz de Fora, né, pra gente aqui que é do Rio. Enfim. Ué, entrou o Henrique aí pra gravar aí com a gente também. Fala aí, Henrique. Já
Tranquilidade.
chega se apresentando, irmão, sentando na mesa aí, pô.
Fala, galera. Henrique da Costa Gomes aqui, né? Arroba Henrique Gomes, CTTU, qualquer rede social. Tamo junto. E é isso. Pode continuar que eu entro no meio.
Se vocês
É
foram
isso aí.
surpreendidos pela voz do Henrique, saiba que nós também. Isso aqui não estava programado e simplesmente brotou na chamada. Mas é isso aí, aproveita que está no começo e vamos embora.
É isso, chegou então para salvar, né? Depois ele vai saber aí de um probleminha que a gente teve nos bastidores, mas chegou aí para salvar a gente. E é isso. Bom, dando continuidade aí, né? Os confrontos da Copa do Brasil, o primeiro assunto que a gente está falando, Henrique. Pois é. E também o clássico goiano, né? Atlético Goianiense e Goiás, reedição também da final do Campeonato Goiano. Então, cara, a gente está esperando grandes duelos, grandes confrontos. Até os times da Série B, que são líder e vice-líder da Série B, né, estão fazendo boa temporada, vão dar trabalho, tanto Bahia para o Atlético Paranaense quanto o Cruzeiro para o Fluminense. Então, assim, cravar favoritos nesses jogos é muito difícil. A gente está aqui para se comprometer, a gente pode também brincar de palpitar.
Diz aí, Henrique, já chega dizendo a tua opinião aí. A gente estava falando sobre os sorteios, como tu já deve ter percebido. Falando uma visão geral, né? Eu disse que foi o melhor, um dos melhores sorteios, se não o melhor que eu vi nos últimos anos, englobando tudo, né? Champions League, Copa do Mundo, lógico, cada um em suas devidas proporções.
É, cara, parece que foi um sorteio feito à mão, né? O cara, ele falou assim: eu vou. O que eu posso fazer? Eu vou encher de clássico, encher de confronto grande, sabe? E ficou isso aí, né? O negócio é que você já tira vários times grandes. Então, tipo, um Flamengo e um Atlético Mineiro, que ok, os dois não estão muito bem, mas são grandes elencos, e você quer ver eles avançando, um deles já morre no meio do caminho, né? Então você já perde algum desses grandes confrontos. Então, pode ser que essa seja talvez a maior oitavas de final da história da Copa do Brasil, mas talvez as quartas já não seja tão grande assim, porque você perdeu metade de bons times, né, para essa grande oitava. Mas isso é problema das quartas de final, elas que se virem, porque essas oitavas estão muito bom de se ver e vai ser maneiro. Então, vai ter um monte de clássico que vai ser interessante. É assim, cara, é doideira, sabe? Esse sorteio parece que foi realmente, o cara, ele pensou exatamente o que ele foi fazer e encaixou. E é até difícil dizer alguns confrontos que você tem favorito. Alguns é difícil dizer o favorito, porque é clássico. Clássico, qualquer coisa pode acontecer. Eu
É,
diria
de
que.
verdade mesmo, cara. Eu só consigo ver. Aliás, difícil. Eu ia falar que só conseguia ver favorito em um jogo, que é entre Atlético Paranaense e Bahia. Mas mesmo assim, o Atlético Paranaense não tá tão bem, né, nesse início de temporada. E o Bahia chegou a liderar a Série B já. Agora já caiu da primeira posição, mas tá ali no bolo, né? Mesma coisa, esses confrontos de Série B entre Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense está bem, sabe? Não encaixou completamente ainda, mas o início do Diniz é bom. Só que ao mesmo tempo o Cruzeiro parece que já está em sintonia completa, sabe? Já está liderando a Série B com folga. Tem o melhor início da história da Série B, batendo o Corinthians, lá atrás. Então também não dá para dizer que o Fluminense, só por estar na Série A, é o favorito. E os clássicos nem se fala. A gente vai ter equipes que têm mais elenco, que tem apresentado melhor desempenho recentemente, como é o caso de Palmeiras, que teria essa superioridade em cima do São Paulo, né, pelo aspecto recente, eliminação na Libertadores, eliminação no Paulistão, mas essas eliminações também podem servir como impulso para o próprio São Paulo. Então é bem complicado de você ir para qualquer lado, ainda mais um outro confronto que não é clássico, mas talvez seja mais equilibrado que os clássicos, que é Flamengo e Galo.
Pois é, Paulo, você falou do Cruzeiro, né, que está fazendo aí a melhor início da Série B, engatou 9 vitórias seguidas, tem 6 pontos na frente do Bahia, que é o vice-líder, e tem 11 pontos na frente do Grêmio, que é o quinto colocado, né, que é o que importa para o Cruzeiro, né, ficar entre os quatro, ser campeão é um detalhe, principalmente porque desde que foi rebaixado já é a terceira edição da Série B consecutiva, parece que está
É a primeira vez que entra no G4, pô. Foi agora, nessa edição,
Pois é,
nesses anos aí.
não tinha nem entrado no G4 ainda, então desde que o Cruzeiro foi rebaixado, não saiu da segunda divisão, está frequentando aí a primeira posição já há bastante tempo. Então, com certeza vai ser osso duro pro Fluminense, assim como o próprio Bahia, pro Atlético Paranaense, né? Se a gente vê aí, é o confronto dos dois, então, até então, né, vice-líderes das suas divisões do Campeonato Brasileiro. Bahia também muito bem, um pouco mais oscilante, o Atlético já conseguindo aí se recuperar desde que trocou de técnico. O Filipão deu um ânimo novo ao time, né? Por incrível que pareça, ele conseguiu renovar os ânimos da equipe. E é uma equipe bem casca-grossa também no mata-mata, né? Inclusive chegou na última final, é o atual campeão da Sul-Americana, tá na Libertadores. É um time que ao mesmo tempo vai ter aí que dividir as suas atenções, mas é uma equipe que costuma dar uma atenção muito especial à Copa. Então, eu vejo nesse confronto até o Atlético como favorito, mas Cruzeiro e Fluminense, nem nesse confronto eu vejo nenhum favorito, não.
É isso, cara. A gente pode falar rapidamente aí quem vocês acham que vão passar de cada um, só para já jogar na fogueira aqui mesmo?
É, vamos puxar então, para já encerrar esse assunto. Como eu falei no início, a gente tem três assuntos hoje, e o da seleção deve tomar bastante tempo, né? Da seleção da temporada. Então, já vamos encurtar aqui, vou pedir o palpite de cada confronto e a gente parte para o próximo assunto. Vamos lá, começando pelos clássicos paulista. Vou pedir a opinião de vocês, se vocês quiserem justificar, justifica, senão é isso, para ser bem dinâmico mesmo. Corinthians e Santos, começando pelo Nicolas.
Corinthians.
Acho que eu também fico de Corinthians.
Bom, eu vou de Santos só para encontrar a maré mesmo, porque acho que o Corinthians é o voto padrão. E eu acho que nem todos esses clássicos vão dar o voto padrão, sabe? Eu acho que um vai variar e acho que vai ser nesse. O Santos também está encaixando aos poucos. No outro clássico, São Paulo e Palmeiras, eu já vou de Palmeiras. E vocês?
Eu também vou de Palmeiras. Ainda mais o mata-mata. No mata-mata eu confio muito no Palmeiras.
Eu não vou fugir do voto padrão, não. Palmeiras.
Não. Esse eu também não fujo, não. Atlético Goianiense e Goiás. Eu acho que fico de dragão, hein, vocês?
Fico de dragão.
Cara, eu vou de dragão também por conta do que a gente tá vendo no campeonato, né? É um time que... No Campeonato Brasileiro, no caso. É um time que oscila bem menos do que o Goiás, que até outro dia tava na zona do rebaixamento. Então, e o Goiás também não tem um elenco tão vasto. Acho que o Atlético...
Apesar do Atlético Goianiense não tá tão bem igual nos últimos anos também, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu iria nele.
Mas por exemplo, fez 100% de aproveitamento na Sul-Americana. É um time realmente que tá surpreendendo. E o grupo era bem complicado. Tinha dois campeões de Sul-Americana. Tinha, se eu não me engano, Independente Del Valle e o aquele time argentino. Eu esqueci o nome. Defensa e Justiça.
Defensa e Justiça.
Isso. Pois é. Clássico Goianiense.
Vamos então para outro clássico, lá do Nordeste. Fortaleza e Ceará, esse bem difícil, cara. Mas eu vou me apoiar num negócio que a gente vai comentar já, que talvez o Ceará chegue sem técnico, ou talvez em transição de trabalhos, sabe? Então acho que eu vou no Fortaleza por causa disso. O Vojvoda já tem um time, já tem uma base há mais tempo, mas que no Brasileiro não tem engatado. Se classificou na Libertadores e consegue tá vivo nas Copas, né? Então, vou visando nisso no Fortaleza.
Cara, realmente, você até mudou minha resposta, porque eu ia de Ceará, sabe? Eu acho que é um confronto bem equilibrado dos dois, mas eu iria de Ceará, porque o Ceará vinha melhor, vem fazendo uma campanha boa, e o Fortaleza, ele não é o mesmo Fortaleza que estava do ano passado, apesar de ter mais time, tem um bom técnico, mas acho que ainda Fortaleza vai voltar a ser um Fortaleza mais competitivo. Mas realmente, né? Perdeu o técnico agora, o Ceará, e tava indo bem, então é difícil, sabe? Eu prevejo um Fortaleza melhorando do que um novo técnico chegando e encaixando as coisas no Ceará. Então eu vou de Fortaleza agora.
Cara, eu acho que eu vou no Ceará, porque o Fortaleza vai ter que dividir as atenções, né? Principalmente no Brasileiro, onde ele precisa pontuar, precisa sair do fundo da tabela desesperadamente. E a Libertadores, que é o grande sonho do Fortaleza, né? E tem chances, cara, de avançar pelo menos a próxima fase. Então, acho que o foco do Fortaleza vai estar bem mais em se recuperar no Brasileiro e tentar passar de fase na Libertadores. A Copa do Brasil, claro, é um clássico com o Ceará. Ninguém vai querer perder. Mas vai ser a competição ali que vai ficar um pouquinho mais de lado. E o Ceará também vai vir com tudo para cima do Fortaleza querer ganhar o clássico. Vou do Ceará.
Beleza, vamos pro outro, então. Atlético Paranaense e Bahia. Eu vou de Furacão, e vocês?
Eu vou de Furacão também.
Também, segue.
Para dar início nos confrontos Rio-Minas, Botafogo ou América Mineiro? Começando por você, Nico.
Ah, cara, eu vou torcer pro meu time, né, cara? Vou torcer pro Botafogo, mas assim, não tô... Assim, muita felicidade porque vai pegar o América Mineiro, não, que é um time chato, organizado.
Empatou lá recentemente, né, Botafogo?
Pois é, foi buscar o empate no finalzinho do jogo. Era o jogo que o Botafogo podia ser líder e tal. É um adversário enjoado, respeito o América Mineiro. Torço para que dê Botafogo, né? Mais uma torcida do que um palpite. Mas
é
acho
um
que vai ser difícil.
Pro Botafogo, é um adversário com a cara da fase, sabe? Com todo respeito ao América Mineiro. Não é um adversário tão complicado, mas é longe de ser fácil. Eu acho bem enroscado pro Botafogo. Mas eu confio... E o Botafogo vai avançar, sabe? Tá evoluindo aos poucos com o Luiz Castro. Tô conseguindo ver evolução no Botafogo, apesar de ter umas osciladas bem bruscas, né? Como foi contra o Goiás, dando mais um mole jogando dentro de casa. O Botafogo precisa melhorar o aproveitamento jogando no Nilton Santos. Mas acredito que vai avançar diante do América. E você, Henrique?
É, o Botafogo e a Copa do Brasil não é uma coisa que nos últimos anos vem dando muito, não é um casamento que vem funcionando, né? Mas acho que agora que o Botafogo deu uma arrumadinha aí melhor, acho que é até bom que não pegou de cara um Palmeiras, sabe? Que já seria um problema. Mas pegar um América Mineiro é um confronto que pode dar qualquer um. E se o Botafogo passar, acho que ganha confiança. Ainda mais com esse elenco que vem montando, essa era de John Textor, né? Então acho que dá Botafogo sim. Acho que é isso.
E você falou, Henrique, Botafogo e Copa do Brasil não é um bom casamento. É geralmente contra esse tipo de time que o Botafogo costuma se contentar.
Tem isso,
O
entendeu?
Mengão caiu pro Cuiabá, não foi recentemente?
É,
Então, mas.
eliminou o Vasco e caiu pro Cuiabá.
É.
Geralmente, quando ele é favorito no confronto, ele cai.
Então, mas normalmente eu sinto que o Botafogo ele cai quando ele é um. Você olha pro confronto e fala assim: Botafogo é mais time. Mas esse aí eu acho que é mais equilibrado, entendeu? Eu não consigo ver o Botafogo superior e nem o América Mineiro superior. Eu acho que tipo, eles estão no mesmo nível. Então acho que esse mesmo nível dá pro Botafogo ter uma vantagem.
É isso. Deu show.
É, Fluminense Cruzeiro, como a gente disse, era um confronto bem equilibrado, né? É, mas acho que eu vou de Fluminense, cara. Acho que eu vejo ainda mais teto para evoluir, esse time do Diniz. E acho que o Cruzeiro já tá ali, tipo, no máximo que pode render, não que isso seja ruim, né? A gente tá vendo resultados que são ótimos. Inclusive, teremos um jogão pela Série B nesse domingo. Maracanã lotado, Vasco e Cruzeiro promete. É, o Vasco ainda invicto na Série B e o Cruzeiro liderando. Com sobras, né? Mas enfim, voltando aqui ao confronto, eu acho que o Fluminense passa com dificuldades, mas passa. É, pode se apoiar nessa vitória que teve agora, brilhante vitória sobre o Atlético Mineiro. Vai ter uma sequência de jogos em casa que pode chegar contra o Cruzeiro ainda mais embalado. Enfim, acho bem equilibrado, mas vou de Fluminense. E vocês?
Cara, eu vou de Fluminense também, porque eu sou dinizista, não tem o que fazer, cara. Eu queria o Fernando Diniz do Fluminense. Eu gostava daquele futebol, mesmo não tendo resultado, e agora parece que é o bom futebol com resultados. Então, acho que vai dar Fluminense fora aqui. Vai ser legal ver o Fábio, né, jogando contra o Cruzeiro, né? Isso vai ser muito interessante. Vai ser legal ainda ele eliminando, se isso acontecer, né, um Cruzeiro, né, para mostrar, olha.
Mais um atrativo que o sorteio nos deu, esse
Com
aí.
certeza.
É, não sei se pro torcedor do Cruzeiro vai ser muito legal, né, esse reencontro, mas é isso, né, cara? Eu vou no Fluminense também, porque eu acho que depois da frustração nas Copas, né, continentais, o Fluminense vai com muito sangue no olho para tentar ganhar essa Copa do Brasil, porque tem condições de fazer isso. Tem um time para isso, para chegar longe numa competição como essa. E pro Cruzeiro, o importante é subir, cara. Copa do Brasil é bônus ali, é ver até onde dá para chegar, porque acho que não tá no planejamento do Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Se conseguir ir avançando, beleza, mas acho que o foco do Fluminense, a concentração, vai estar maior do que a do Cruzeiro.
E para fechar, Atlético Mineiro e Galo. Começando por você, Henrique. Tu não
Não.
começou nenhum, agora
Atlético
começa
Mineiro e
aí.
Flamengo.
Ih, Atlético Mineiro e Flamengo, é. Falei Atlético Mineiro e Galo, né?
Outro dia eu tava vendo o Kleber Machado cometer uma gafe dessa, né? Borussia versus Dortmund. Atlético Mineiro e Galo.
Que gafe, mas vai, Henrique. Já que tu corrigiu, aproveita e dá teu palpite aí.
Cara, pô, mano, eu acho que assim é difícil, né? Porque são os dois, junto com o Palmeiras, os dois melhores elencos, os melhores elencos do Brasil. Mas os dois não estão em boa fase. Só que o Flamengo tá numa fase ruim, sabe? O Galo não tá numa boa fase, ok. É um técnico que a gente não sabe nem como é que vai ser, mas sabe? O
O
Flamengo.
Galo só tinha perdido 3 jogos no ano, pô, até
É, então.
contra o
Mas
Fluminense, perdeu o quarto.
mesmo assim, ele vinha sendo muito criticado porque a gente consegue ver que o Galo do ano passado era melhor que o desse ano, entendeu? Mas o time, em tese. Tese não, é o mesmo time. E teve essa queda. Trocou de treinador, né? Era o Cuca. Mas acho que ainda tem tempo para melhorar. O Flamengo vai chamar um novo técnico com esse time que tá uma bagunça, tá com crise no elenco, tá com crise na diretoria. E eu não sei como é que isso vai ser até lá. Então, até os jogos da Copa do Brasil, eu acho que vai dar Galo. Eu não consigo ver esse Flamengo melhorando até lá, não. Apesar de que alguns dos melhores jogos do Flamengo é contra Palmeiras, é contra Galo, que realmente ele parece que volta a competir. Contra uns times normais assim, ele vai mal, mas contra o Galo parece que é sempre o time, ele cresce, ele sempre quer jogar. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vai dar Galo.
Eu também acho que o Galo é favorito, né? Acho que o problema do Flamengo está muito longe de ser só o técnico. A gente vai falar disso já já. E, pô, cara, muita gente fala assim, pô, o Flamengo tinha que demitir o técnico antes de ser eliminado das competições. Eu acho muito perigoso você chegar no mata-mata com o técnico ainda conhecendo o elenco e contra um time fortíssimo contra o Atlético. Acho que o Atlético passa.
Bom, então eu vou contra a maré também nesse, eu vou de Flamengo. Eu acho que a chegada do Dorival, pra mim foi uma boa contratação, tá? A gente vai falar disso já já. Mas acho que ele vai conseguir arrumar a casa a curto espaço, assim, ele já fez isso em 2018, chegou no meio do ano, assim, conseguiu arrumar o time, conseguiu agregar resultado e desempenho naquela altura, né? É, não conseguiu títulos, né? Porque já tinha... Isso aí já tinha escapado das mãos dele, das mãos do Flamengo, no caso. Mas acho que, tipo, ele chegando agora, aquela coisa de ambiente novo, técnico novo, dá uma motivada a mais nos jogadores. E eu vejo assim, o Flamengo, a partir de agora, ele vai ter mais um potencial de crescimento, sabe? Porque ele estava muito mal com o Paulo Souza. Então eu vejo ele com potencial para crescer. O Galo, eu estou vendo que muitas pessoas já estão pedindo a demissão do Turco. Então até lá, até esse confronto, talvez o Turco chegue ainda mais desestabilizado. Chegue como o Paulo Souza estava no Flamengo, sabe? Então eu vejo os dois em momentos diferentes, o Galo talvez numa decrescente, o Flamengo talvez podendo crescer ainda mais. Lógico, é só um palpite, né? Pode ser que o Turco Mohamed daqui para frente seja uma unanimidade. Mas eu palpito nesse cenário aí, eu iria de Flamengo por conta disso. Podemos ir para o assunto, que já que estamos falando de Flamengo, né? Pegar o gancho aí, Paulo Souza foi demitido. Depois da derrota para o Bragantino nessa última quarta-feira por 1-0, e o Flamengo foi atrás de Dorival Júnior. Até o momento não tem uma confirmação oficial mesmo do clube, até o momento que a gente está gravando, mas todas as fontes indicam, fontes próximas ao Flamengo, que cobrem o Ceará também, dizem que o Dorival vai aceitar, ou então está muito próximo de aceitar. O Ceará já até busca um substituto para o Dorival, né? Então, essa negociação deve se concretizar e a gente vai trabalhar aqui nesse cenário, né? Que se concretizou ou que se concretizará. Começando aí com vocês, o que vocês acham? Era o momento de demitir o Paulo Souza? Tinha motivos para isso? Dava para continuar? Primeiro falando do antigo trabalho, antes da gente falar do substituto. Como vocês veem aí, como um todo, a passagem do Paulo Souza pelo Flamengo?
Cara, vou começar aqui então. Foi uma passagem bem ruim, né? Assim, ruim. Eu não consigo dizer uma palavra para suavizar isso, porque o Flamengo ele teve muitos problemas com o Domenech e com outros técnicos, né? O Rogério Ceni teve títulos, teve bons momentos, mas também teve maus momentos. A mesma coisa o Renato Gaúcho, mas o Paulo Souza, ele parece que ele só foi decaindo, 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 e você falava, ok, acho que agora ele vai ser demitido. Não foi. Continuou decaindo, porque em meio a essa queda, ele ainda teve bons resultados na Libertadores, então deu para manter, né? Ganhou do Fluminense, aí, ok, mantém, mas você vê que o resultado do futebol jogado não tava... Você não viu uma evolução, sabe? Ainda mais depois de muitas escolhas que ele continuou querendo manter. Então, ele começou com, por exemplo, o Everton Ribeiro jogando pela esquerda. Pô, o Everton Ribeiro não jogava pela esquerda. E isso não deu em nada, tanto que depois que ele botou onde ele jogava, ele voltou a jogar bem. Ele manteve o Neneca agarrando como goleiro titular principal sempre. Tudo bem, você tinha perdido o Diego Alves para lesão e o Santos também. Mas será que era a escolha certa manter ele ali direto? Tinha o goleiro da base. Será que seria bom queimar o goleiro da base ou continuar queimando a Neneca? Não sei, eu não sou técnico, eu estou só jogando aqui situações.
E a ideia, Henrique, inclusive, mesmo com o Santos disponível, era que o Santos fosse só o goleiro das Copas, né? A confiança no Hugo era que ele fosse realmente o goleiro do Campeonato Brasileiro, com ou sem o Santos.
Então, para mim, isso aí já é um ponto que não faz muito sentido, né? Porque ele que pede a contratação do Santos e pede para o cara vir para ele jogar, tipo, menos da metade dos jogos da temporada. Porque se ele vai jogar só a Copa, ele não vai ter uma regularidade tão grande assim como se jogasse pontos de corrida. Né?
Então,
o principal goleiro continuaria sendo o Hugo, por assim dizer, o que jogaria mais jogos, né? Era claramente um problema.
mas ao mesmo tempo também seria o Santos seria o goleiro mais confiável para jogar partidas mais emergentes, né?
Mais decisivas.
Mais decisivas, mata-mata, que a chance de título é menor do que você ser tão regular, e regularidade era o que ele não estava tendo, então talvez faça sentido nesse ponto.
Eu acho complicado pensar nisso para goleiro, sabe?
Não, tipo, eu acho que o rodízio faz sentido, só que, pô, ao mesmo quando ele pede um goleiro, sabe? Eu penso, pô, se ele tá pedindo um goleiro e se ele claramente não tem confiança de ninguém, assim, nem dele mesmo, então, pô, esse goleiro tá vindo para ser o dono da posição, né? Para agarrar, ser o titular.
Não, mas talvez ele tenha pedido um goleiro, porque a gente sabe como é que... Ele é europeu, né? A gente sabe como funciona na Europa. Sempre tem um goleiro das Copas e um goleiro da Liga. Então, por essa questão cultural, e ele não confia no Diego Alves, acho que a gente pode entrar nesse ponto daqui a pouco.
Então, além desse problema, além de manter o Arão, que não estava jogando bem, e muita gente queria fora, ainda mais um João Gomes jogando muito bem, alguma vez até o Thiago
Maia. João Gomes perdeu espaço, aparentemente, sem motivo, né?
Sem nenhum motivo, sabe? Então, fora que ele não conseguia fazer alguns jogadores render, que eu acho que também tem culpa de jogadores, mas... o Pedro não ia bem, agora ele até deu uma melhorada nos últimos jogos, mas durante muito tempo o Pedro não vinha bem, não só, também é culpa do Pedro, obviamente, de ele não conseguir render, mas acho que também pode ser um pouco ali do Paulo Souza, sabe, Marinho que não engrenou, de novo, muito disso pode ser culpa dos jogadores, mas também pode ser de como o técnico escala, como ele bota para jogar, até porque ele tinha formações que ninguém entendia muito bem antes e continuou sem entender algumas delas, entendeu? Então, a verdade é que já passou um bom tempo dele ser demitido, só que era uma multa alta, era aquela situação do Jorge Jesus, né, que parece até que agora tá liberado demitir porque o Jorge Jesus já tá com o time, né? Será que é isso? Pode ser também, sabe? Então, é complicado, sabe? Eu acho que, assim, foi um trabalho bem ruim. É o pior trabalho desde Jesus, sabe? Talvez sim, sabe? Acho que é nem Domenech, porque Domenech também teve... problemas de muitos jogadores com lesão, não tinha o Rodrigo Caio, que a maior parte ficou machucado, sabe? Não tinha outros bons zagueiros.
Ele tem contra ele essas questões que você disse, ameniza, mas ele tem contra ele algumas goleadas, né? Sofridas, que foram bem feias.
Isso, também tem. Então, mas acho que ainda assim, em questão de desempenho, eu acho que o Paulo Souza é o pior, porque ainda mais que você não via evolução, sabe? Você não via uma perspectiva de melhora.
Você consegue citar numa mão os grandes jogos do Flamengo essa temporada.
Uhum.
E nem sei se você vai usar todos os dedos, né? Então, isso diz muito sobre o trabalho dele, cara. E, tipo, já dei minha opinião aqui, mas só reforçando. Eu já não achava uma boa contratação, né, lá no início. A gente que repercute aqui, vocês... Quem acompanha a gente direto sabe, a gente vê muito futebol europeu, repercute as seleções europeias também, repercutimos a Euro como um todo, sabe? O Nicolas naquela de, a Polônia vai, torcendo para a Polônia por causa do Lewandowski. Mas a gente fala, tipo, eu falando aqui, cara, não acredito mais nessa Polônia e tal, isso na metade do ano passado, sabe? O Paulo Souza era o técnico. Então, nunca me agradou. Eu diminuí aquela Polônia, embora eu soubesse que ela podia render mais, sabe? Mas eu não conseguia ver evolução naquele caso. E é a mesma coisa no Flamengo agora. Acho que o erro foi lá atrás em ter trazido ele, ter trazido um técnico que joga no sistema que o Flamengo nunca tinha jogado antes, nunca que eu digo essa geração recente, né? Não tendo peças para isso. Agora acho que até tem, porque contratou. Porque é outro erro, né? Você deu liberdade para o técnico montar o elenco. Ele montou, trouxe peças que ele precisava para o jogo dele, agora ele vai embora e as peças ficam ali, sabe? Então, tipo, lógico, para mim não pode se aproveitar, mas já é algo que não é o ideal. Acho que tem motivos suficientes para a demissão dele. É muito difícil você achar pontos positivos aí para se apoiar nesse trabalho do Paulo Souza. Mas queria saber de tu, Nicolas. Tu costuma dizer que, tipo... O tempo mínimo para você, na sua opinião, é um ano para um técnico trabalhar. Você, nesse caso, esperaria um ano? Acha que o ideal era esperar mais ou agora você consegue entender a demissão?
Não, eu consigo entender a demissão por uma série de fatores, né? Porque não tinha mais clima para ele ficar. Eu acho que é um ponto chave nessas últimas derrotas. Ele nem admitiu os próprios erros. chegou a dizer, né, depois do jogo contra o Fortaleza, que perderam porque todas as decisões individuais dos jogadores foram erradas. Então, meio que se isentou de culpa e colocou a culpa só nos jogadores. Então, assim, isso joga muito contra ele.
Ele fazia isso frequentemente, né, por assim dizer, nas entrevistas, dando aquelas alfinetadas no próprio elenco. Isso que, para mim, é um erro tremendo.
Pois é, e eu acho que essa daí foi a última pá de cal, né? Porque ele não tinha desempenho e a gente podia defender com, ah, são poucos jogos. O cara tá conhecendo o elenco, um elenco que tá se adaptando a um novo esquema tático, como você também disse, né, Paulo? Você também disse que foi um erro lá atrás ter trazido um técnico com um perfil que não encaixa com o elenco. Realmente, eu acho que se você quer contratar um técnico semelhante ao Jorge Jesus para tentar reproduzir o que ele fez, você tem que estudar no mercado o estilo de jogo, não o currículo, não a grife, que me pareceu muito que foi o caso.
Eles pegaram semelhança na nacionalidade.
Só. É, por ser um cara que é português, que foi um grande jogador, né? Um grande volante. Estava numa seleção, né, com potencial de disputar a Copa do Mundo. Então, acho que eles foram mais na grife, né, de ter o Paulo Sousa do que, sem falar que era o plano B, plano C, porque falou-se em Carvalhal, falou-se em vários outros técnicos, antes de se falar no Paulo Sousa, e meio que foi ali...
Eles viajam para a Europa atrás do Jorge Jesus, né? A diretoria do Flamengo. Só que aí tem aqui a treta toda com o Benfica e tal, vai, não vai, e aí eles desistem.
Pois é, exatamente. Então, assim, a vinda ela já é meio conturbada, tem aquela questão da multa, enfim. Aí tá, a gente falou do desempenho. O desempenho nunca teve, o time não chegou a evoluir, ele troca a ideia principal para uma ideia secundária, o time segue sem evoluir. Aí vamos para os resultados. Os resultados são péssimos. No Campeonato Brasileiro, chegou a estar na porta da zona do rebaixamento, embora nessas primeiras rodadas eu não olhe tanto para a tabela. Mas os resultados assustavam, né, em todas as competições, o baixo rendimento do Flamengo contra equipes de Série A. Não só disputando a Série A, mas disputando o próprio Campeonato Carioca, a perda do título estadual, né, que era importante conseguir o tetracampeonato, e sendo engolido da forma que foi pelo Fluminense nos dois jogos. Então, assim, não tinha desempenho, não tinha resultado. Na coletiva ele também se atrapalhava também, mais do que se ajudava. Tinha a sombra do Jorge Jesus pedindo para voltar. Tem a torcida reclamando, chamando de burro. Ele improvisando jogadores em posições que nunca jogaram, enfim.
Teve a treta com o Diego Alves, né?
A treta com o Diego Alves. Então tem muita coisa jogando contra para a gente tentar falar, não, tem que esperar fazer um ano. Acho que não tinha clima para poder ele ter paz, assim, para poder levar o trabalho para frente. Se ele tivesse esse clima de paz, talvez eu até defendesse que o trabalho fosse evoluindo. Eu ainda acho que 5 meses de trabalho na prática, né, que foi o que ele teve, é pouco para o treinador. Eu acho muito pouco. Mas em 5 meses ele conseguiu fazer um monte de besteira. Então ele mesmo se sabotou. Então não isenta o Flamengo de ter acertado na demissão dele. A gente pode discutir depois se acertou no substituto.
Acho que a gente já pode partir para essa área aí, né? Tá tocando o telefone ali, é o Flamengo ligando pro Nicolas. Pelo visto, o Dorival desistiu. Vai chamar o Nicolas, mas e aí?
Vou pedir licença, tá, rapaziada?
Ele vai atender aí a ligação do Marcos Braz. Enquanto a gente debate aqui, Henrique, falando sério agora, vai ser o Dorival, muito provavelmente. Você gosta dessa investida do Flamengo no Dorival? O que você acha também da decisão do Dorival, né, que tem pouco tempo de Ceará, já vai largar assim, para assumir o Flamengo? Acho que os dois estão certos, alguém está certo, alguém está errado, tem esperança ou não?
Cara, é complicado porque assim, o Flamengo ele sabia que não dava para chamar um outro técnico europeu, porque ia ter que viajar, ia demorar muito, porque foi assim que foi com todos os outros, sabe? Foi buscar lá fora, ficou muito tempo procurando, conversando, até conseguir trazer o Domenech, até conseguir trazer o Jesus na época, né? Então tinha que ser rápido, porque tá tendo competição, não tem o interino, né? Então você tem que colocar alguém agora no lugar. Então saberia que ia ser um técnico brasileiro, a menos que fosse um tipo um Vojvoda da vida. Só que o Vojvoda eu acho que ele não trocaria o trabalho que ele tá tendo no Fortaleza, porque ele tá tendo um bom trabalho lá para vir pro Flamengo agora. Dorival, ele começou um trabalho bom no Ceará, estava engrenando e optou por sair. Eu não sei se é a melhor opção pro Dorival, né? Porque ele estava indo bem. Mas aí sabe também, sei lá, se ele ia continuar indo bem. E não é todo dia que você recebe a oportunidade para treinar um dos times que tem o melhor elenco do Brasil. Mas é aquela questão, tá bagunçado. Ele vai conseguir organizar? Não sei. Eu não acho nem que o... Não acho não, tenho certeza. Esse, ele tá indo... Talvez até o final do ano ele fique. Mas eu não acho que ele passa disso. Mesmo se ele fizer um bom trabalho. Que eu acho que vai fazer igual o que aconteceu, acho que foi em 2018, quando foi o Barbieri, isso, né? Ele tá indo só pra tapar um buraco. Que é, precisamos de alguém pra fechar a temporada. Pô, vem você, Dorival. Aí ele vai fazer... Eu acho até que ele vai fazer um bom trabalho, assim como ele fez em 2018. E depois o Flamengo, quando chegar no final do ano, vai falar, ok, agora a gente vai procurar um outro técnico de novo. Vai ser um Carvajal, vai ser um Jardim, é porque o Jardim já foi para um time novo, né? Não sei o que o Flamengo vai resolver da vida. Mas eu não acho que vai manter o Dorival. A menos que o Dorival ganhe Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E aí, realmente, parabéns pro Dorival. É, tem elenco para isso. Mas acho que é só para tapar buraco mesmo, sabe? Eu não acho que é para definitivo, porque é o planejamento. Não.
É, isso que eu até tava comentando com o Nicolas antes da gente gravar. Que, pô, eu acho a investida do Flamengo boa. É, bem consciente, né, de não ir lá fora, buscar outro técnico nesse momento, principalmente o estrangeiro, ia ter toda a questão de adaptação, temporada já tá na metade, não tem tempo para isso. Então, fica no mercado local e procura as melhores opções no mercado local. O Flamengo pode se dar o luxo de olhar para os técnicos desempregados e os empregados, né, porque o Flamengo tem um poder de atração muito grande. Foi assim, a gente tá vendo o Flamengo tirar o Dorival do Ceará, a gente viu o Flamengo tirar o Ceni lá atrás do Fortaleza, a gente viu o Flamengo tirar o Paulo Souza da seleção polonesa. Então o Flamengo tem esse poder e acho que dentre as opções foi uma boa sacada. Acho que compartilho o pensamento do Henrique, acho que ele deve fazer um bom trabalho. Não sei se vai ser espetacular, mas os times do Dorival costumam entregar, sabe? Desempenho, resultados, com exceção de um ou outro, lógico. Mas acho que o Flamengo vai cumprir seu papel de brigar pelos títulos ali até o final. Até mesmo no Brasileiro, sabe? O Brasileiro tá muito, muito próximo ainda. Nenhum time descolou. Então o Flamengo tá lá na parte de baixo da tabela, a um ponto da zona de rebaixamento. Mas para chegar no topo, é uma, duas rodadas positivas aí, você já tira essa diferença. É, mas eu não sei se foi a melhor decisão para o Dorival, sabe? Porque eu tô dizendo aqui que eu acho que ele vai fazer um trabalho. Mas é uma opinião, não é um fato. Então ele tem que partir desse pressuposto que é ótimo ir para o Flamengo, é ótimo ir para esse Flamengo que paga em dia, né? É, recebe, paga bem e paga em dia. É, tem um dos melhores elencos do Brasil, está vivo em todas as competições, vai brigar por taça em tudo. Então, nesse sentido é ótimo, mas são aquelas consequências que todos os técnicos pós-Jesus já viveram. E o Dorival viveu isso pré-Jesus, sabe? Ele foi tratado como um tampão ali da saída do Barbieri. Fez um bom trabalho em 2018, um trabalho digno de continuação, sabe? Podia se confiar no Dorival àquela altura, mas preferiu demitir ele para trazer o Abel Braga, sabe? Então o Dorival já foi tratado como um tampão assim, pela diretoria do Flamengo. E ele volta de novo, na metade de uma temporada, podendo acontecer a mesma coisa, sabe? Ele não tendo futuro garantido. Sendo que no Ceará o trabalho estava em evolução. Fez uma baita campanha na primeira fase da Sul-Americana. No Brasileiro teve algumas osciladas, mas, enfim, o trabalho estava andando. Então, eu não sei. No ponto de vista dele, eu acho questionável a decisão. Do ponto de vista do Flamengo, eu acho acertado.
É, pois é, concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho, me estranha bastante o Dorival ter aceitado isso, até porque ele já viveu essa situação no próprio Flamengo. Né, de se submeter a ser um técnico tampão, condicionado com os resultados, se vai continuar na próxima temporada. E principalmente ele, cara, que hoje ele tá empregado, mas quanto tempo ele passou aí fora do mercado? E aí ele larga um clube que recolocou ele no mercado menos de 80 dias depois. E assim, ele não conquistou nada no Ceará. Então, assim, a roda gira de um jeito que não tem santo, nem diretoria e nem os treinadores. Então, assim, interrompem um trabalho de um técnico, né, com menos de um ano, né, que é o tempo que eu considero o mínimo, os técnicos também com pouquíssimo tempo, menos de 80 dias, já largam para poder assumir um trabalho que é mais sedutor, que paga mais, que tem mais perspectiva de conquista, fazer currículo. Então, cara, acho que não tem nenhum certo, nenhum errado na história. É assim que funciona o futebol brasileiro. Quanto à escolha técnica do Dorival, eu acho que é um bom treinador, sim. Eu acho que o Flamengo repete aquela receita, né, de quando deu errado o Domenech, eles foram a busca de um técnico que estava empregado num clube menor do futebol brasileiro, né? Todo respeito ao Ceará e todo respeito ao que era o Fortaleza quando eles tiraram o Rogério Ceni de lá. Mas eu acho muito perigoso para o técnico, porque ao mesmo tempo que vem essa perspectiva de você ser mais competitivo num time melhor, também vem a pressão. A pressão de uma torcida que já está esperando que o time desempenhe mais, a pressão de uma torcida que não aceitou o Renato Gaúcho ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, com um aproveitamento de mais de 70%. Então, quando você assume um Flamengo, só tem um resultado possível, ganhar títulos. Não adianta ganhar jogos, não adianta jogar bem. Se no final a taça não tiver na mão, nenhuma, vai ser ceifado, a torcida vai pedir a cabeça, né? Chegue numa final, chegue numa semifinal, faça um jogo ruim. É assim que funciona, né? Nos clubes grandes. Então, eu, no lugar do Dorival, não aceitaria, deixaria esse barco passar, porque eu acho que capacidade ele tem. Acho que poderia fazer um trabalho bem bom no Ceará, né? De poder vislumbrar ali, conseguir chegar mais ou menos longe na Sul-Americana, conseguir se classificar para a próxima Sul-Americana. Ano passado flertou com a Libertadores, um outro trabalho, com outro treinador também. Mas no Flamengo, cara, nada a não ser o título é aceitável. Qualquer resultado diferente disso é fracasso. Então, se ele acha que está saindo do Ceará e deixando ali a porta aberta, bom, o Rogério Ceni não viveu isso no Fortaleza. E outro, o Rogério Ceni era considerado o melhor técnico da história do Fortaleza. Chega um Vojvoda desconhecido, também buscado ali com calma.
O melhor técnico brasileiro na época, né?
Pois é, mesmo tendo fracassado no São Paulo, fracassado no Cruzeiro, mas tinha essa credencial, né, quando chegou ao Flamengo. Então, assim, o Dorival, ele tem um estilo mais boleirão, não tanto quanto o Renato Gaúcho, mas também não é aquele cara que olha para o elenco de cima para baixo, como parecia ser o Paulo Souza. Acho que ele tem um pouco mais de tato para lidar com os jogadores, é um pouco mais honesto, digamos assim, né, na avaliação dos resultados. Então,
apesar de que, na época que ele treinou o Flamengo, ele também tretou com o Diego Alves, né?
Eu acho que o Flamengo tá querendo se livrar do Diego Alves. Tá escolhendo treinador, assim, para desagradar o goleiro mesmo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que o Dorival é uma boa escolha. Só não sei se o Flamengo é uma boa escolha pro Dorival. Ou se é a melhor escolha nesse momento. Talvez eu esperaria até a próxima temporada, porque é fato, cara. Hoje, o técnico do Flamengo, ele tem prazo de validade, se ele não for muito vitorioso. E se ele for vitorioso, e principalmente se for um estrangeiro, que é o plano A do Flamengo, é como ele se coloca no mercado, né? Quando ele tem tempo para trabalhar, ele vai buscar um estrangeiro, vai buscar um técnico europeu, enfim. Vai buscar ali uma solução um pouco mais caseira de um técnico que pode estar ali dando sopa no mercado. Falou-se no Cuca, falou-se até numa volta do Renato, que eu já rechacei logo, falou-se no próprio Vojvoda. E o Vojvoda é um tipo de técnico que eu acho assim, é muito perigoso para ele também, porque ele tem um trabalho muito bom num time com poucas perspectivas. Se ele chega num clube grande com a pressão de ser campeão num clube grande, talvez ele até acabe com o mercado dele no futebol brasileiro. Deixa a porta só do Fortaleza aberta.
Fora que, tipo assim, ele não tá muito bem no Fortaleza, mas o Fortaleza continua mantendo ele acreditando pelo trabalho que ele já fez. Então, ele tem uma confiança no time. Se ele sai assim, meio que, sei lá, quebra uma confiança ali que o time tá tendo nele, mesmo tendo mau resultado.
É, se eu não me engano, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, né? Fez um bom primeiro semestre, avançou na Libertadores indo buscar 6 pontos que tinha perdido. Então, assim, tá mal nesse início de brasileiro, que é normal, mas todo mundo sabe que o Fortaleza tem condições de poder se recuperar. Então, assim, numa eventual saída do Vojvoda, ele poderia deixar a porta aberta ali do Fortaleza. Mas num mau trabalho num clube grande, o olhar do mercado já pode ser igual como foi, por exemplo, com o Renato Gaúcho, que era cotado para substituir o Tite na seleção e hoje está sem mercado, está sem trabalho. Foi especulado um retorno dele para o Grêmio ou até para o Vasco, né, na Série B. Um técnico que estava até outro dia sendo cotado na seleção, campeão da América até outro dia também. Então, assim, é isso, cara. O Dorival é um perfil diferente. É um técnico que estava muito tempo parado e assim que ele é recolocado no mercado, ele larga o barco que ele estava para poder assumir um desafio grande. Boa sorte para ele, mas eu, no lugar dele, não faria isso, não.
É, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Dorival já chega com pressão normal do time, da torcida do Flamengo, né? Pela expectativa de resultados, mas também já chega no meio de um mata-mata, né? Vai, no meio não, né? Mas vai começar agora um mata-mata. Então vamos ver como ele vai lidar. Tem que lidar rápido, né? Porque o adversário do Flamengo só é um pouquinho complicado, o atual supercampeão do Brasil. Então, eu tenho que dar uma resposta rápida. Vocês querem acrescentar mais algo sobre esse caso ou não? Não, beleza. Vamos então para o nosso último tema, nossa seleção da temporada. Eu nem sei quanto tempo tem de programa, mas imagino que esteja ficando um pouquinho maior do que a gente planejou, como de praxe, né? Mas vamos lá, já que a gente prometeu, vamos entregar a nossa seleção da temporada, temporada 21-22. Acabou agora, né, na final da Champions League. Vamos lá, começando pelo goleiro, abrangendo tudo, tá? Todas as competições e seleção. E é isso. Alguém não vai escolher o Courtois?
Eu acho que
É
muitas posições vão
boa
ficar
campanha.
bem iguais e com certeza o gol é a ela. Courtois, com certeza.
Isso aí poupa tempo.
Courtois, então vamos ganhar tempo, né? Assim como na lateral direita, que é o Alexander Arnold.
Sem dúvida.
Que está sendo mais rápido do que eu esperava. Então vamos para a zaga. Quem será o companheiro do Van Dijk? Essa é a pergunta aqui, porque
Van
convenhamos.
Dijk? Como assim Van Dijk? Tô zoando.
Convenhamos que o Van Dijk vai estar na seleção de todo mundo. Eu acho que vai mudar o companheiro dele. Como eu falei com o Nicolas quando comecei esse programa, eu não tenho esse voto ainda, tá? Eu estou buscando esse voto há muito tempo. Eu vou dar aqui, vou ouvir a especulação de vocês. Eu tenho os nomes em mente e vou escolher um. Mas quero ouvir vocês primeiro. Diz aí, começa você, Henrique.
Ó, eu acho que eu sei qual é o do Nicolas. E eu tô entre esse e o jogador que o Nicolas não gosta, que é o Rudiger. A Rudiger fez boa temporada, mas eu acho que ainda assim eu vou de Alaba, cara. Eu acho que o Alaba vai ser minha dupla com o Van Dijk na zaga.
Eu vou de Alaba também, foi o melhor zagueiro do Campeonato Espanhol, melhor zagueiro do Real Madrid. Enfim, eu e o Paulo, a gente estava conversando aqui no pré que talvez ele não escalasse o Alaba, porque ele também joga na esquerda como o Van Dijk joga no Liverpool, mas pô, bota o Van Dijk na direita, ele é destro e tá tudo certo, os dois vão se entender bem.
Eu tava falando isso com o Nicolas, que tipo, eu tenho dificuldade nesse zagueiro, porque se eu for montar certinho em cada posição, o Van Dijk joga pela esquerda, né? E os meus concorrentes para ser companheiro de zaga seria Alaba, Rudiger, Rubem Dias, esses caras que jogam pela esquerda também, né? Então não tenho esse cara pela direita.
É, o Rubem
E
Dias
você
joga
joga.
pela direita, né? Quando joga com o Laporte, o
Quando
Laporte
joga
joga pela esquerda.
com Laporte, mas aí joga com Stones, enfim, tipo, não, o Ben Dias não é um cara fixo, né, em uma das posições.
Que o Rubem
Poderia
Dias
ser
ele
o meu
teve um tempo
voto.
lesionado, né? E a gente. Opa, será? É que ele
Poderia
jogou
ser meu
muito quando
voto,
jogou.
inclusive, mas esse tempo de lesão eu acho que acaba tirando ele da briga. Mas, enfim, não vou respeitar a posição certinha que não. Vou escolher o outro zagueiro só. E vai ser o Rudiger. Acho que foi. Eu escolhi ele na minha seleção da Premier League, vou com ele aqui também. Acho que ele se impõe de uma forma muito diferente do que é, pelo visto, pelo menos comparado a ele mesmo, sabe? Ele melhorou muito isso. Eu olho para o Rudiger hoje e eu vejo segurança. E eu acho isso bem absurdo, porque há uns 3 anos atrás ele era completamente o oposto disso. Ele se impõe diante dos adversários, comanda a zaga, é um líder ali atrás também. Eu vejo o Alaba como uma boa temporada, mas vejo a do Rudiger levemente superior. Vamos para lateral esquerda, então. A
Poupa
gente
tempo
tem
de
boas
novo.
opções, né? Mas acho que a gente vai acabar voltando para o mesmo voto. Boas opções que eu digo: Robertson, Cancelo, Theo Hernandes. Acho que fica entre esses, né? Quem vocês escolhem aí.
Cancelo, cara. O Cancelo, ele para mim não só é o melhor lateral esquerdo, como ele é top 10 melhores do mundo, assim. De geral, top 10, sabe? Eu não sei nem em qual posição exatamente do top 10, mas no top 10 com certeza está. Entendeu? Então, Cancelo, muita coisa.
Assine embaixo, da primeira até a última palavra.
Eu também. Inclusive, falando em top 10, a gente pretende gravar um lá para o YouTube, né? Igual a gente fez a prateleira no ano passado, pretendemos fazer assim também. Então, conto com vocês lá e provavelmente terá Cancelo na lista, né? Já que foi unanimidade aqui. Vamos
É,
para o.
e para mim, só para acrescentar, o Cancelo briga para ter sido o melhor jogador da Premier League, na minha opinião, e o melhor jogador do City.
Isso
Talvez
aí.
fosse até melhor eu ter colocado numa ordem diferente, para ser mais impactante, mas é isso.
Mas eu estou de acordo também. Vamos para o meio-campo. Vou botar um volante 2 meias, né? Vamos para o famoso 4-3-3, né? Que é padrão aí, três atacantes, 3 meias. Enfim, eu vou botar um volante. Não sei se vocês não quiserem botar um volante, também não precisa. Mas eu vou de Rodri. É uma temporada que o Rodri não é que ele se afirma para o mundo, mas ele, não que seja importante, tá? Mas ele se afirma para mim como um top mundial, sabe? É uma temporada que eu sempre tive várias críticas a ele, que ele era um jogador talvez superestimado, por vezes pragmático, mas não, essa
Comum,
temporada.
pode falar. Comum. Comum. Comum.
Um comum no alto nível, digamos
É,
assim. Mas enfim, essa temporada não, ele foi realmente muito diferente, pelo menos para mim, né? Brigando inclusive para ser o melhor do mundo na posição. A briga para mim fica entre ele, Fabinho, Casemiro. Fez uma temporada ok, mas só que o ok do Casemiro é muito bom, sabe? Mas acho que nessa briga aqui desse ano, dessa temporada, ele ficou um pouquinho abaixo. O de Rodri também fez gols importantes na temporada. E é isso, vocês vão de quem?
Eu vou de Rodri também, assim, eu tinha muitas dúvidas entre ele e o Fabinho, inclusive eu montei a minha seleção, a minha já tá pronta, eu soltei lá no Pautas e Táticas, e eu falei lá, cara, eu tive que recorrer aos números para escolher o Rodri, porque tava bem difícil ali o um empate entre ele e o Fabinho, mas o Rodri tem números até melhores, né, gerais, ele jogou mais, ele fez mais gols, aliás, o Fabinho tem um gol a mais, mas ele tem uma assistência a mais do que o Fabinho, então é realmente muito empatadinho. Mas o Rodri, ele me impressiona mais, né? Eu também tinha esse preconceito assim com ele, achava ele um jogador comum mesmo, vou usar a palavra que o Henrique escolheu, um jogador de passe para o lado, né? De retenção de bola, de saída de bola, mas que não acrescentava tanto ofensivamente ao jogo e também não era aquele cão de guarda, aquele Casemiro, aquele Fabinho, aquele pitbullzão à frente da zaga. Então era mais um cara ali para ficar ali no meio-campo. Mas não, nessa temporada, pô, ele se arrisca fazendo lançamento, chutando de fora da área, fazendo gol de cabeça, às vezes até batendo falta, cruzando para a área, num time que tem De Bruyne, que tem Cancelo, então,
Passes mais
eu vou de Rodri.
verticais, né? Finalmente, nesse início de construção.
Sendo um jogador mais influente, mais completo, ele se mostra assim nessa temporada. O Fabinho faz talvez a temporada da vida dele, mas é mais uma temporada que eu tô vendo o Fabinho sendo muito bom. E o Casemiro mais ainda, né? Eu vejo gente até com dúvida entre Casemiro e Fabinho. Eu acho que o Fabinho tá um passinho à frente nessa temporada. Mas entre o Rodri e o Fabinho, por um passinho ali, eu vou de Rodri.
É, eu acho que vai ficar chato eu ficar concordando com vocês em tudo, mas eu também vou de Rodri, cara. Porque o Rodri, ele é outro jogador, cara. Essa temporada, essa é a verdade, ele é outro jogador. Na temporada passada, que foi quando. É porque agora a que acabou já é a passada, né? Então, na outra temporada que o City ganhou, chegou na final da Champions com o Chelsea, eu lembro que eu fiquei assim, cara, o melhor volante do City é o Fernandinho, muita coisa o Fernandinho, porque o Rodri entrava e eu ficava, cara, esse cara. Dar passe pro lado, não sei o quê. E, tipo, de uma temporada para outra, ele melhorou, mas, assim, muita coisa. Mu muita coisa, mas muita coisa, sabe? Entendeu?
Inclusive, na temporada que o Rodri chega e ele vira titular, né? A gente até questiona, pô, o Fernandinho não fez nada para perder a vaga, sabe? O Fernandinho ainda é muito bom, ficou meio que
O Fernandinho
claro.
vai pra zaga.
É, isso aí, ainda tem. É, verdade. E depois ele sai até da zaga. Mas aí ficou claro que era questão física, pelo menos para mim, né? Porque na técnica não fazia sentido àquela altura você tirar o Fernandinho.
Então, não sei. Guardiola sendo Guardiola, né? Ele insistiu no Rodri e agora a gente tá vendo que rendeu, né? Na temporada passada acho que ainda não funcionou muito bem, mas acho que tava começando ali, indo bem, ainda tava se adaptando. E nessa parece que encaixou perfeitamente, assim, é um jogador completamente diferente, sabe? Você viu os jogos do City, você fala assim: "OK, você tem um De Bruyne que não tá bem, mas você tem um Bernardo Silva que tá jogando muito, um Rodri que tá jogando muito, o Cancelo jogando muito." Talvez esses tenham sido os três pilares do City, né? Rodri, Bernardo Silva e Cancelo, sabe? E eu não imaginava nunca que eu ia colocar o Rodri nesse meio, sabe? Como um dos melhores. E para mim ele tá aí.
Gol no jogo do título também, né?
Exatamente, entendeu? O Casemiro, para mim, grande temporada. É que como sempre, né? O Casemiro sempre em alto nível, mas acho sim que o Fabinho foi melhor que o Casemiro, por pouco, mas infelizmente pro Fabinho, teve um Rodri fazendo uma temporada doideira, sabe? Então, para mim, o Rodri.
Vamos lá para os companheiros de meio campo. Já vou citar os meus dois aqui logo.
Que
Foi
vai ser
citado o
os
nome.
meios dois que todo mundo aqui vai concordar.
Será? Foi citado o nome do De Bruyne aí, mas queria muito botar o De Bruyne pela incrível reta final dele, mas não vai dar. Porque teve um companheiro de time dele simplesmente comendo a bola, fazendo o que ele fez na reta final, só que fez a temporada toda. Foi o Bernardo Silva. E para mim, um cara que jogou mais que o Bernardo Silva, que é o Modric. Para mim, tá. Será? É, acho que tá. Spoiler, talvez ele esteja no meu top 3 da temporada, sabe, o Modric. É muito impactante a temporada dele, a melhor temporada da carreira dele para mim. É bizarro, bizarro o que o Modric fez aos 36 anos, acho, se não me engano, é a cidade dele. Enfim, vou fechar meu meio campo com esses dois aí. Modric e Bernardo, tá, se não ficou claro.
É, eu vou só concordar e deixar o Nicolas, se ele quiser dizer alguma coisa, porque para mim é isso aí mesmo.
É, eu me impressionei que o Paulo não botou o De Bruyne, porque outro dia ele queria até me bater, né? Porque eu cornetei o De Bruyne na seleção da UEFA. Ele, não, que o De Bruyne foi o melhor jogador do mata-mata, foi decisivo.
Não, não, seleção da Champions.
Então, é, pois é, mas eu achei que o Bernardo Silva foi mais decisivo na Champions também. E aí, de um modo geral, também. Eu acho que a peça contra o De Bruyne é a primeira metade bem tímida, né, dele. Apesar da reta final, assim, de 2 meses para cá ter sido muito boa.
É, tipo
Tem que
assim,
ser do nível, o nível dele.
A segunda metade do De Bruyne é melhor que a segunda metade do Bernardo e é melhor que a primeira metade do Bernardo, mas é só a segunda metade. O Bernardo teve as duas indo muito bem em alto nível. Isso, na minha opinião,
eu não
pelo menos.
Sei.
Eu acho que a segunda metade do De Bruyne foi muito absurda, cara. Muito absurda, mas foi
Eu
só a
não
segunda
acho que a
metade.
segunda metade foi absurda. Eu acho que a reta final foi absurda.
Não, eu acho assim.
Os dois meses,
Eu acho assim. Não, eu acho que ele vinha jogando.
Não, eu acho,
desde pelo menos fevereiro, assim, ele vinha muito bem. Só que essa reta final foi absurda.
Tipo, de março pra cá, eu acho que foi absurdo mesmo. Mas antes, acho que tava bem, só.
Não.
É, eu acho que o Bernardo, na primeira metade, ele arrebenta, é muito boa. E o De Bruyne, não. O De Bruyne não joga nem bem, às vezes. Na maior parte dos jogos, né? Na primeira metade. Na segunda metade, de uns 2 meses pra cá, o De Bruyne joga muito melhor que o Bernardo. E o Bernardo se mantém bem. O Bernardo não joga mal.
É porque
então,
o teto
essa
De Bruyne é maior que o do Bernardo. Então.
É, mas o Bernardo tem uma queda da primeira metade para a segunda, mas ele não joga mal. O De Bruyne joga a primeira metade mal. Por isso que eu voto no Bernardo. E voto no Modric também, cara. Porque, assim, me impressiona a qualidade técnica dele com a bola, mas o sem bola também, com 36 anos, né? Dando carrinho, correndo para lá e para cá, não cansando. Passe de trivela. Cara, parece que era um menino em campo. Então, é por isso que eu voto.
Foi muito decisivo no mata-mata da Champions. É. Ele foi decisivo num título que as pessoas não vão lembrar direito, mas naquela Supercopa da Espanha lá também. Ele, inclusive, faz o gol na final, no Campeonato Espanhol como um todo, muito regular. E, tipo, jogando quase todos os jogos, com 36 anos. Então é bizarro.
É isso aí.
Vamos para o ataque. Talvez esse seja o lugar que a gente não concorde, né, em algumas posições. Vamos escolher três atacantes aqui, né? Sem respeitar completamente a posição, igual a gente fez na zaga. E pode ser que tenha dois pontas direitas, dois pontas esquerdas, mas enfim, são os melhores atacantes, na nossa opinião.
Acho que tem um nome, né? Só para discutir, né?
É o quê?
Acho que só tem um nome para discutir no ataque, né? Alguém não coloca Salah e Benzema?
Eu só coloco Benzema.
Ih, rapaz. Então já me equivoquei. Então já pode abrir aí, pô. Eu voto no Salah também. Pô. Salah, pra mim, é o top 2, né? O Benzema é o melhor jogador da temporada. O Salah é o segundo.
É, então eu já vou colocando aí o Benzema logo. Então, já. Benzema já está na de todo mundo. Já, na verdade, a seleção Benzema. Começa com Benzema e a gente monta os outros 10, né? Essa é a verdade. É. Mas o meu ponto à direita, no caso, seria o Salah, sim. Eu sei, eu acho que eu sei porque o Paulo não vai colocar. Ele teve uma segunda metade bem abaixo da primeira, né? Que em alguns momentos, direto, é que foi ruim, mas eu acho que no todo. É que a primeira metade dele foi muito absurda, sabe? A primeira metade dele, ele era junto com o Benzema, melhor do mundo, talvez até melhor do que o Benzema. Mas o Benzema foi tão decisivo em tudo que não tem como ele não ser o melhor do mundo. Agora, o Salah, ele caiu muito de nível, mas acho que ele, num geral, ele ainda foi muito bem, sabe?
Então, eu acho que é mais equilibrada essa comparação de primeira e segunda metade. Benzema mais salado que Bernardo Silva e De Bruyne.
É porque a segunda metade...
Eu acho que não tem nada comparado ao Benzema, cara. Eu acho que o Benzema conversa sozinho, sabe?
É.
O Salah vai conversar com
o... Ah, mas o ano vira, o Salah é o melhor do mundo.
Eu também acho. Pra mim, sim.
Para mim tá na briga. Para mim tá ele e Benzema na briga. Não. E tá outro cara na briga, que eu vou falar aqui já, que é o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, ele mal oscila na temporada. Ele tem ali, tipo, um mês, que é janeiro ali, que o Benzema se machuca. Inclusive, ele sente a falta dessa parceria. Mas não é um mês que ele joga mal, é um mês que ele oscila. Mas o Vinícius Júnior, em agosto, outubro, esse início de temporada, ele tá muito bem, cara. Ele tem meses que ele joga mais que o próprio Benzema.
O início da temporada, eu diria que ele foi melhor do que o Benzema. O Benzema ainda fazia mais gols.
Tem meses que ele joga mais que o Benzema. É... E ele, pra mim, tava na briga dos melhores mesmo do mundo.
É... Tipo, só aproveitando que o assunto é o Vinícius Júnior, pra dar meu voto logo. É o meu terceiro nome do ataque.
É o Vinícius Júnior. Não, eu imaginei que fosse teu mesmo. Enfim, só que, tipo, pra mim, o Vinícius Júnior que toma a vaga do Salah. Por isso que eu tô falando dele, né? É, porque até a reta final da temporada, meu trio tava Benzema, Salah e Mbappé. Porque para mim o Mbappé é o meu voto para segundo melhor do mundo, é muito impactante o que ele fez, os números dele, mesmo eliminado precocemente na Champions. Para mim é bizarro o que ele fez na própria Champions, mesmo sendo eliminado. Ele faz 3 gols contra o Real Madrid, né? 2 são anulados. 3 não, faz 4 gols. 2 são anulados. Então ele foi influente nos principais jogos da Champions, fazendo um gol contra o Manchester City, inclusive. Foi campeão francês, né? Que, pô, isso aqui não devia contar, mas tudo bem. Ele foi campeão, foi o maior assistente, foi o artilheiro. Eu acho que as atuações dele me impactaram mais do que antes todo o resto, com exceção do Benzema, né, que é o meu melhor do mundo. Mas, enfim, por que o Vinícius Júnior ganha essa vaga do Salah pra mim? Porque o Vinícius Júnior, na reta final, parece que ele começa a crescer de novo, cara. Ele dá uma oscilada ali em janeiro, fevereiro, talvez, sem o Benzema. E ele começa a crescer novamente. Tipo, talvez ele termine melhor do que ele começou lá. E o começo dele foi muito impactante. E pra fechar com chave de ouro, ele faz o gol do título da Champions League. Então, todo esse pacote. E o Salah, deixando a desejar, me faz votar no Vinícius. Não é só que o Vinícius subiu, porque o Salah continua jogando aquele futebol da primeira metade da temporada, eu ia nele, com certeza. Mas o Salah oscila muito, o Salah oscila tanto que ele deixa essa discussão aqui não ser absurda, ele deixa a discussão dentre ele ser o melhor do ataque do Liverpool e a discussão, e na reta final ele era o pior do ataque do Liverpool. Então, tipo, eu acho que foi uma queda muito brusca pra gente alçar, pelo menos pra mim, né? Pra usar como um segundo melhor do mundo e, tipo, nessa comparação aqui, eu acho que ele perde pro Vinícius por causa disso.
Então, só falta o meu último nome. Meu último nome, então, eu ficaria entre o Mbappé e entre o Vinícius Júnior. E durante um bom tempo eu botei o Mbappé, só que o final de reta, a reta final do Vinícius Júnior me fez pensar muito. Mas acho que sim, ainda assim eu vou de Mbappé, sabe? Eu acho que o meu trio de ataque ainda é Benzema, Salah e Mbappé, sabe? Porque
os três fizeram trios diferentes.
Então, é porque o Mbappé, cara, ele carregou um PSG estrelado, sabe? Ele carregou um PSG estrelado. Ele era um furacão naquele time, entendeu? Ele era o cara que pegava a bola, decidia, corria, fazia tudo. O Vinícius Júnior, ele jogou muito, mas muitas das vezes ele tinha um Benzema ali pra ajudar a resolver. O Mbappé, ele fez meio que sozinho. Você teve um Messi que foi líder de vice-líder de assistência da Ligue 1? Teve. Que fez 4 gols na Champions? Foi. Mas a temporada do Messi foi abaixo. Não dá pra dizer que a temporada do Messi super ajudou o Mbappé. Não, acho que se você tira o Messi do PSG, a temporada do Mbappé ainda
não
seria...
Não nada.
Ainda seria absurda, sabe? Então, agora, se você tira o Benzema do Real Madrid, eu acho que ia impactar muito a temporada do Vinícius Júnior. Ainda seria muito boa, talvez. Mas acho que ia impactar muito em muita coisa, porque eles se ajudavam muito. Agora o Mbappé, cara, ele resolvia as coisas sozinho. E o que ele não conseguiu resolver sozinho é porque faltou alguém para ajudar, como nos jogos contra o Real Madrid. Diferente do Vinícius Júnior, que teve um Benzema que pôde resolver. Então, olhando assim, individualmente mesmo, eu ficaria com o Mbappé.
É isso, então. Tem aquelas menções honrosas, né? Como sempre, eu já citei o Mané por aqui. Querem citar mais alguém? Porque a gente nem fez isso nos outros, basicamente. A gente só citou o De Bruyne ali no meio-campo, o Fabinho.
Tipo assim, o Alisson como goleiro, né? Que acho que fez uma grande temporada. O próprio Ederson também. Aí, acho que na lateral direita vocês não citaram até naqueles que vocês falam dos melhores da Premier League, e eu achei que fez falta, foi o Reece James, que fez uma primeira temporada, uma primeira parte muito boa, e a segunda parte é que
ele se machuca, né?
Isso,
mas
tentou.
Volta bem também.
Ele se machuca ainda na primeira parte, né? Acho que isso joga contra ele um pouco.
É, mas assim, do que ele jogou, pô, o Reece James jogou muito, eu lembro até que teve...
Ele foi o artilheiro do Chelsea por um período aí da temporada.
Eu lembro que teve o Paulo, eu não sei se ele continuou fazendo isso até a final da temporada, mas ele tava fazendo os 5 melhores de cada mês, desde o início da temporada, né? E aí quando chegou ali setembro, outubro, ele falou assim, pô, tô em dúvida de quem foi os melhores. Aí tinha Cancelo, Arnold e Reece James, tinha três laterais. Aí eu falei, caraca, três laterais. Mas tu pensa um pouquinho e realmente fazia sentido, porque os três estavam jogando muito. Então acho que o Reece James é um bom cara a citar, sabe? E é isso, de resto acho que a gente já citou todo mundo. Talvez um Son, que jogou muito. O próprio Cristiano Ronaldo, que no United ruim. E o De Gea, né? Falando em United, De Gea, que agarrou demais.
É, esses nomes aí, o Harry Kane também. Tem o Mahrez, pelo City, um dos artilheiros. Rafael Leão, com uma baita reta final do Milan, levando ao título. E por que não o Lewandowski, o artilheiro, mais uma vez, vai ganhar a chuteira de ouro. Acho que são esses os nomes aí. Alguém quer citar mais algo ou podemos encerrar?
Você falou do Lewandowski, o Henrique estava falando dos laterais direitos, eu vou dar um voto cult, né, que inclusive foi contratado pelo Bayern agora, né, o Mas Raoui, lateral direito do Ajax. Sempre que eu vi ele jogando muita bola, joga por dentro, joga por fora, lateral, se eu não me engano, da seleção do Marrocos. Muito bom jogador, fez uma boa Copa Africana também, dos jogos que eu pude acompanhar dele. Eu também torço pelo Bayern, né, então achei uma grande contratação, porque foi... um dos destaques individuais aí do Ajax na temporada, que foi sensação da primeira fase da Champions, então achei que é uma boa aquisição. Para mim, chega no Bayern com moral de titular. E só para citar mesmo, eu não ia entrar na seleção de jeito nenhum, mas só para citar e fazer uma ode aí a boa temporada dele.
E ele não será o único, provavelmente, né, que vai chegar do Ajax para o Bayern. Chegou ele, provavelmente vai vir o Gravenberch por aí também.
Não, já acertou.
Já, então... boas contratações do Bayern, que vem mais uma vez forte para a temporada que vem. Então é isso, a gente encerra o programa por aqui.
E o
técnico vai tentar fazer... Ah, é. Opa, olha só que garfo. Mas acho que a gente já decidiu, pô, porque tipo, a gente já fez votos de Ancelotti contra Klopp. Vocês votaram no Ancelotti ou no Klopp.
Eu não tava.
Fugir disso.
Eu não tava, era o Júlio.
É, falta só o voto do Henrique, então. O meu anti-alote.
Ah, então.
Não
tem jeito. Eu vou ter que ir de Klopp, cara. Klopp não ganhou a Premier League, não ganhou a Champions. Mas, pô, cara, o que ele fez com o Liverpool foi sacanagem, sabe? O anti-alote eu não consigo colocar, porque assim, ele foi melhor numa La Liga, onde o Real Madrid era, sim, o melhor time. E eu acho que não é que tinha uma obrigação de ganhar, mas ele tinha tudo pra ganhar. Sabe, e ele melhorou o time para ganhar.
Não, assim, também não seja não, assim, injusto.
Olha só.
No início da temporada era difícil tu falar, pô, o Real Madrid vai ganhar essa Liga.
Não, sim. É verdade, eu vou até me... Assim, ele... Mas ele
falou
tinha...
o cara que botou o Atlético de Madrid na frente do Real Madrid na...
Botei.
No botei. Favoritismo da Champions League.
Ah, cara, mas assim, mesmo... Mesmo eu botando o Atlético à frente, o time do Real ainda era melhor que o do Atlético, entendeu? Eu botei porque o Atlético tinha feito uma temporada antes melhor, eu achei que ele tinha tudo para evoluir, não evoluiu. Enquanto o Ancelotti chegou no Real, ele encaixou, e quando você tem esse time encaixado, esse time funciona. E funcionou, e jogou muito bem. Ele acertou algumas coisas, ele melhorou muito o Vinícius Júnior, que a gente viu o que aconteceu. Melhorou muito o Modric. Entendeu? Alguns jogadores não melhoraram tanto, tipo um Kroos, mas que ainda foi muito bem, ainda fez uma final de Champions absurdo, sabe? O Courtois jogou demais, mas muitos jogos do Real eu falo assim, pô, o Real não foi bem, mas ganhou, sabe? Muitos jogos da temporada eu falo, pô, o Real não jogou tão bem assim, mas ganhou. Pô, o Real sem o Benzema caiu muito de nível. E na Champions, então, pô, tinha jogos que eu falo assim, cara, o Real não mereceu se classificar.
Mas em La Liga você tinha essa opinião também? O Real não foi bem, mas ganhou?
Não, não todos, mas alguns poucos jogos sim, sabe? Que eu falo assim, pô, cara, o que aconteceu aqui? O Real não foi bem, mas achou um dos gols ali e foi, sabe? Então, tipo, méritos do Ancelotti, sim. Por isso que ele, a briga é entre esses dois, com certeza. O Guardiola também entra no meio, mas a briga fica entre esses dois, até que foram os finalistas de tudo. Mas acho que o Klopp, cara, ele botou o Liverpool pra brigar por tudo, cara. botou o Liverpool para brigar por tudo, e mesmo ganhando a Champions do Real Madrid, eu acho que ainda fico com a sensação de que o melhor time da temporada foi o Liverpool, mesmo ele perdendo a Premier League, mesmo ele perdendo a Champions, eu ainda fico com essa sensação de que o Liverpool foi muito absurdo, sabe? Então,
eu tinha citado isso no meu voto, só que no caso eu tinha votado antes do jogo, né? Eu falei, pô, não importa como acabar a Premier League e a Champions, para mim o melhor time da temporada é o Liverpool.
É, o Liverpool ele brigou por tudo, jogando muito em tudo, sendo talvez o melhor futebol em tudo, mas na Premier League o Guardiola foi absurdo e na Champions o Real Madrid foi o Real Madrid. Então acabou que isso aconteceu, mas eu fico com o Klopp por isso. Mas parabéns ao Ancelotti, tá? Parabéns ao Ancelotti. Nada contra você.
É, pra mim, um Ancelotti, acho que... Olha a nossa seleção, quantos jogadores do Real Madrid teve, né? Se destacando individualmente num coletivo que era muito forte. Quantas vezes, né, no nosso grupo, principalmente nos fins de semana, eu cheguei... Cara, o Real Madrid tá jogando muito. Eu falava pra vocês, o Real Madrid tá jogando demais. O Real Madrid tá vindo forte na temporada. E mesmo claudicante na Champions, cara. Os times que o Real Madrid teve que derrubar, as viradas que teve que fazer e a forma... Como ganhou, tem o melhor jogador da temporada. No meu time aqui, tem o além do Benzema, mais 4 nomes do Real Madrid. Quantos do Liverpool a gente botou? O Van Dijk, o Arnold. E eu e o Henrique botamos o Salah, que nem foi unanimidade, né? Que o Paulo não colocou. Então, assim, para mim, individual e coletivamente, o Real Madrid foi o melhor. Foi o melhor que me encantou mais, né, no seu campeonato doméstico. Nos jogos que fez, assim, me encheu mais os olhos ver o Real Madrid jogar do que o Liverpool. E no mata-mata, eu acho que teve que derrubar times mais fortes em condições mais adversas, né? Tudo bem que ele mesmo se colocou em algumas partidas, né? Do que o Liverpool. O Liverpool até teve uma sorte no mata-mata porque fugiu de alguns confrontos mais pesados, né? Encarou a Inter nas oitavas quando era sorteio. Aí nas quartas...
Mas a Inter foi um confronto difícil. Nas quartas também.
Foi difícil.
Talvez conseguiu,
por exemplo, ganhar na Itália, né? De 2-0, um jogo que jogou pior.
É, mas para tu ver, foi tão difícil que jogou pior, inclusive, na Itália.
Pois é, para você ver
também... Mas o Real Madrid fez a competição inteira, jogou pior e ganhou.
Não, eu sei, não tô comparando, só tô falando fatos aqui.
Uhum. Não, eu tava citando os confrontos mais pesados que o Liverpool se livrou, né? Poderia ter pego um Ajax nas quartas de final, que era... Um time mais pesado pegou o Benfica. E podia ter pegou o Bayern, pegou o Villarreal na semifinal. Então, assim, não estou tirando o mérito do Liverpool, não. Acho que o Liverpool jogou realmente muita bola. Mas eu acho que esse Liverpool é mais um bom trabalho do Klopp, que eu tenho certeza que ele vai repetir no ano seguinte, que não foi muito diferente nos anos anteriores.
Tu acha que o Real Madrid foi o melhor time da temporada, então?
Sim, sim. O Real Madrid me encantou mais. Conseguiu 3 títulos, né? O Liverpool... Conseguiu 2 Copas, né? O Real Madrid conseguiu 2 Copas, sendo uma delas a Champions, e o Campeonato Espanhol da forma que foi, de forma antecipada, enfim, com goleada, enfim. Ah, choveram molhado, cara. O que eu repeti a temporada inteira, acho que na metade da temporada eu já falava isso, já tomava porrada. Pô, Real Madrid não, pô. O Liverpool tá jogando mais, o Bayern tá jogando mais. Falei, cara, assiste os jogos do Real Madrid na La Liga que tu vai ver coisa de cinema, cara. O Real Madrid tá jogando demais. Na Champions foi aquele, mais ou menos, mas eu confiava que pelo futebol que estava apresentando, podia reverter sempre que saía atrás, e acabou conseguindo.
Muito madridista.
Ah, é, com certeza.
Real Madrid. Pontos defendidos, então, opinião diferente, você também pode ter tua opinião. Você não tem como comentar agora, né? Mas comenta lá também no nosso vídeo no YouTube que a gente vai soltar. Nessa próxima semana aí o Top 10, aproveita para comentar a tua seleção, teu Top 10 também. E é isso, a gente vai ficando por aqui, sou Paulo Rogério, estive com o Nicolas e Henrique, ficou um pouquinho grande, né, a gente montou seleção, falou dos destaques da semana, enfim. Mas é isso, é bom que você vai ouvindo onde quer que você esteja, antes de dormir, lavando aquela louça, botando no podcast, igual eu sempre faço também. Indo pro trabalho, sei lá, enfim, o jeito que você preferir, você pode nos ouvir. E é isso, até a semana que vem. Só deixar os amigos se despedirem aí, gente.
É isso, valeu Paulo, valeu Nicolas. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas pude gravar. E é isso, né? Foi bom gravar mais um podcast com vocês. Eu queria gravar o da seleção, consegui gravar. Quero gravar o Top 10 também depois, então não sei quando, mas daqui a pouco sai no YouTube, com certeza. E é isso, um abraço. Beijo, valeu.
Que isso, é um romântico.
Quem disse que o romântico caiu, hein?
Já que o romântico caiu, tem que ter outro, né?
Pois é. Semana do Dia dos Namorados deixa a gente assim, né, parceiro?
É.
E é isso, né? Olha só, o Flamengo demitiu o Romântico na semana do Dia dos Namorados. Que
maldade.
Crime. Isso é um crime. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Nicolas Franco aqui. Vocês podem conferir também um pouco mais do meu trabalho lá no Pautas e Táticas no YouTube. Seguir também no Instagram, no Twitter, @pautasetáticas. E é isso. Minha seleção aqui foi o gabarito, né? Acho que vocês vão concordar mais com a minha. Forte abraço.
Valeu, até semana que vem.